Fala, galera ligada aqui no Lepop. Esse aqui é o nosso primeiro podcast. Quem tá falando com vocês aqui é o Léo Favareto. E aqui junto com o resto da equipe, nós vamos nos apresentar para vocês que ainda não nos conhecem, né? E estão aí só ouvindo as vozes, né? Fazer a primeira apresentação e aí depois a gente fala um pouquinho mais a respeito de cada um de nós, né? E vamos lá. Bora lá, galera. Quem mais tá aí?
Fala pessoal, meu nome é Gil Oliveira, sou aí o criador do Lepop. Atualmente trabalho com design, sou desenvolvedor de aplicativos, já trabalhei com animação 3D e agora estou focando aí meus estudos um pouco mais para criação de games e fotografia. Quero falar aí com vocês que a gente está muito feliz com a interação que a gente está recebendo. Valeu mesmo por estar curtindo nosso trabalho aí. E aí a gente está fazendo nosso primeiro podcast, que é mais um canal de informação, para levar aí nossas opiniões sobre os assuntos que estão bombando no momento e também sobre as coisas que a gente gosta aí, que a gente quer compartilhar com vocês. Tomara que vocês gostem, né? Porque tudo que a gente faz é pensando em vocês e a gente está fazendo aí com muito carinho.
Oi, gente, aqui é a Fernanda Oss, eu sou escritora e eu contribuo lá com a coluna Cronicando do Lepop. Eu escrevo profissionalmente há mais ou menos um ano. Eu sou roteirista da primeira HQ apocalíptica, chamada Planeta Morto, que é em parceria com o desenhista Celso Ludgero. E eu amo terror, eu adoro também ficção, fantasia, livros, séries, quadrinhos. E eu também gosto muito de jogar conversa fora. Então eu acredito que toda vez que a gente fizer o podcast aqui vai ser muito interessante. Vai ser bem legal.
Agora a minha vez, voltando aqui. Para quem está conhecendo a gente agora, eu me aventuro pela escrita, né, com alguns contos de fantasia, ação, suspense, terror. Sou apaixonado por bodybuilding. Eu toco piano, eu também desenho, gosto de games, embora no momento eu esteja sem console. A vida é triste.
Não dá fácil.
Sou fã do Batman, escuto metal progressivo. Junto com o Gil e a Fê, eu tenho alguns projetos aí, alguns outros, um especial que se der certo, vocês vão gostar muito, um projeto mais pra frente aí. Atualmente eu tô escrevendo meu primeiro livro, que é uma saga medieval, né? E gosto bastante de ler e nas horas vagas eu fico discutindo política na internet.
Boa. Sei.
E agora, galera, vamos lá ao nosso tema. Temos aqui hoje dois temas: séries de TV, né? E pseudo-dubladores. Que é, esse segundo tema é mais polêmico, então a gente deixa o tema polêmico pro final. Vamos começar com uma coisinha um pouquinho mais light.
Mas
Vamos
sim.
começar equalizando aqui esse podcast.
Ah, meu Deus do céu. Vamos equalizar esse podcast. Vai lá. Séries de TV. Que tal a gente começar falando dos vícios de séries dos últimos anos?
Não, de um tempo pra cá estourou, né? A série de TV, de um tempo pra cá, virou mania.
Virou mania.
Popularizou, né? Todo mundo quer assistir, todo mundo quer ver alguma coisa.
Vocês acham que isso vem pelo acesso a mais informação a respeito de séries, vem pelo acesso de emissoras verem a aceitação do público a respeito dessas séries, ou vocês acham que é graças ao Netflix, bendito seja, para todos sempre, amém?
Eu não sei, até porque eu assisto série, nunca, eu não assisto pela televisão, eu assisto tudo pela internet e eu não assisto pela Netflix também, então não sei, eu acho que pra mim mesmo que fez eu acabar viciando em série foi ver o pessoal falando na internet, entendeu?
Sim.
Todo lugar que você entra tem lá o pessoal, ai, vocês viram episódio não sei o que lá, viram episódio não sei o que lá, e eu acabei ficando curiosa e indo atrás, então acho que foi mais isso. A primeira série, inclusive, que eu assisti foi Sobrenatural. Aquela época que passava no SBT, sabe?
Sim.
Aí eu passava lá e eu comecei a ficar curiosa e fui procurar na internet.
Pô,
E
legal.
aí pegou, assistiu e daí em diante não parou mais.
Agora minha vida social já era. Não tenho mais. Na série, 100%.
Eu acho que já sou um pouco mais das antigas aí, né? Eu comecei a ver série desde os meus 8 anos, assisti Anos Incríveis lá na Cultura, acho que o Léo assistia também.
Nossa, eu
E
assisti,
então era
caramba.
muito bom. E antigamente você só tinha acesso para série na TV, né? Não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha nada disso. Então a galera mais das antigas era acostumada a assistir na TV, e muitos eu acho que continuam assistindo ainda. A galera tem TV a cabo e tal, assiste. Só que
Sim,
com a
sim.
popularização da internet, você pode baixar, você pode ver no Netflix, então acho que isso aí deu um boom também, né? Às vezes a pessoa comenta com você, você vai lá na internet, dá uma olhada, gosta da série e já começa a acompanhar. Então a tecnologia acabou facilitando aí também você visualizar essas séries, né?
Sim.
Pior que você falando agora, né, dessas séries mais antigas, agora que caiu a ficha aqui, pra você ver como eu tô ligada, que muitas coisas que eu assisti, que a gente assistia, acho que não só eu, mas muita gente, antigamente a gente nem estocava que era série,
Nem
entendeu? É
estocava que era série, já era,
Verdade.
tipo um maluco no pedaço, tipo,
Né? Isso,
é
pode
Família
crer.
Monstros, eu acho que era, não
Família
sei.
Monstro.
É Família
Ah,
Addams também,
Família
tinha.
Adams. Tinha Família Dinossauro.
Isso,
A
eu
Família Twist. Minha
nem
irmã e
existia
eu,
essa.
a gente assistia Família Twist na Cultura e a gente pirava. Nossa.
Esse eu não conheço
Era muito
essa.
bom, né?
É, não, a Família Twist é. É de 89. 89. Só que ele estreou depois aqui no Brasil, para variar, né? Quando chegou na televisão, assim. E conta a história de três crianças que moram com o pai num farol. E, tipo, acontecem eventos, tipo, sobrenaturais, paranormais, mágicos, assim, tal. Envolvendo a família, envolvendo o farol. E, putz, era muito bom.
Já gostei. Tem sobrenatural, tem magia, já gostei.
Putz, era muito bom. Era uma coisa assim muito, sabe, muito muito fácil de você comprar a ideia da série.
Todo mundo gostava, né?
Putz, era
Agora eu
muito
acho
bom.
que também eu vi que uma série que bombou pra caramba na atualidade, assim, eu acho que. Não sei se é pelo meu círculo de amigos, entendeu? Não sei, mas depois da vinda assim, de The Walking Dead, pra todo lado The Walking Dead. É difícil você encontrar com uma pessoa que não saiba o que é The Walking Dead, entendeu?
Verdade.
Difícil uma pessoa não saber o que é.
Mesmo se não acompanha, sabe, né?
Pessoa
Sabe o que
mais
é.
jovem assim, ou que fica mais na internet assim, difícil não saber. Mesmo que não saiba muito do que se trata, sabe que é aquele negócio de zumbi, né?
É.
Exato. Ah, aquela série de zumbi. Ó, pra vocês terem ideia, eu tenho um amigo que era instrutor numa academia onde eu treinava, que ele nunca foi muito ligado em TV, nunca foi muito ligado em série e tal. Aí eu passei para ele algumas séries para ele assistir, e dentre elas, assim, tava lá The Walking Dead e Game of Thrones. Tipo, das séries que eu passei, ele só se identificou com essas. Mas ele se identificou tanto que ele não conseguia parar de assistir.
Virou fã já, né?
Ele virou fã, tipo, ele gostou mais de The Walking Dead, ele se identificou mais com The Walking Dead. E, tipo, ele era uma pessoa que lia quadrinho esporadicamente, assim, né? Tipo, não conhece muito do universo dos quadrinhos, né? Mas ele gostava de se inteirar das coisas. E quando eu passei The Walking Dead para ele, expliquei de onde que era a série, que era de uma HQ e tal, ele gostou tanto da série que aí ele foi atrás das HQs. E aí, por ir atrás daquelas HQs, ele começou a se interessar mais pelo mundo de HQ. E aí ele veio pedindo dica depois de que outra HQ que você conhece que é legal, tal, para pegar e ler. E aí fui indicando mais algumas outras para ele. E hoje o cara, tipo, curte
É um mania.
HQ. Tipo, ele não consegue mais parar.
É bem assim. É bem assim. Eu, quando eu assisti Game of Thrones, eu viciei total, total. Eu já tinha saído já tinha a primeira temporada inteira quando eu fui assistir. Acho que eu assisti um ou 2 dias no máximo. Acho que eu assisti todos e deixei o episódio final pro dia seguinte, porque eu não tava, não tinha.
Não tinha
Tava
dormido, não
assim,
fez
sabe? Eu
mais
não tinha
nada.
dormido, não tinha comido, não tinha feito nada, só assistindo. É muito bom. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu tô assistindo tanta série que às vezes eu até me confundo.
Não,
Até
e.
confundo os personagens de onde que tá, onde que eu parei.
Ainda mais com Netflix. Agora você coloca lá, aparece uma nossa, você começa a acompanhar e vai embora, né?
Nossa, verdade, mano.
Hoje mesmo tinha umas três sugestões lá, eu já deixei nos favoritos lá, já tô querendo começar a ver também.
Na Netflix eu assisto Orange is the New Black. É muito
Sim.
bom.
Nossa,
Muito legal.
essa série é muito boa. É muito boa. Eu tenho que ver a segunda temporada que eu ainda não vi. Eu parei depois do Demolidor. Cara, que é aquilo? Pra fazer o review lá do Demolidor, tal, que a gente postou. Você que tá ouvindo agora aí, a série do Demolidor, quando liberou, ela liberou às 4 da manhã aqui no Brasil. E às 4 da manhã lá estava o Léo assistindo o
Maratona.
Demolidor na maratona, assim, que durou um dia inteiro.
O
E eu
Léo é
não.
madrugador. Vocês têm que ficar sabendo disso. O Léo
É.
vira madrugada só nas traduções para
Nas traduções.
notícia, para inteirar e trazer as notícias assim, fresquinhas pro Lepop.
É, vocês estão vendo aí, vocês não sabem o trampo que é essa desgraça, tá? Então, por favor,
Então aproveitem, né?
compartilhem. Compartilhem isso aí. Então, mas quando saiu o Demolidor, gente, não, é sério. Saiu às 4 da manhã, eu assisti o primeiro episódio e falei, mano, eu não posso
Mancou,
parar de
né?
ver isso, cara. Eu tenho que ver até o final. E aí fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Minha mãe entrou no quarto umas 2 vezes falando, Léo, você tá bem? Você tá bem mesmo? Você não quer
Imagina
sair tomar um ar, tal, alguma coisa, tal?
não quer comer
Você
alguma coisa?
não quer comer alguma coisa, tal? Dá uma pausa aí. Não, mas eu posso dar pausa agora não. O bicho tá pegando aqui. Ela sem entender nada, tadinha.
Minha mãe, ela acompanhava. Acompanhava The Walking Dead Sobrenatural comigo. Ela gostava pra caramba.
Olha só.
Ela gostava. Agora ela não acompanha mais, mas na época que ela ficava mais em casa, ela acompanhava também. Aí era tipo em família, sabe? Juntava todo mundo pra assistir.
Assistir,
Mas.
minha mãe é diferente, ela não consegue assistir essas coisas com a galera. Quando minha mãe quer assistir TV, ela tem que assistir sozinha. Porque se ela assiste com o pessoal, ela não consegue assistir. Ela fica incomodada, aí ela levanta, inventa alguma coisa para fazer, inventa alguma coisa na casa para fazer, para ela não assistir. Minha irmã fica morrendo de raiva quando vai assistir alguma coisa com ela. Porque minha mãe pede, ah, põe o filme aí pra gente assistir. Põe o filme aí, põe o filme aí. A gente vai, põe o filme, senta lá para assistir. Aí começa o filme, daí a pouco começa, o filme começa a acontecer, ela levanta e vai fazer alguma coisa.
Se não tiver uma ação, então aí pronto, né?
É, aí já era.
Aí já era. Tem que ser
Uma
ação o
outra
tempo todo. Sim.
Série muito boa. Agora vocês estão falando, eu tenho que compartilhar com vocês que estão ouvindo, porque eu tô com tremedeira até agora. Foi esse episódio final de Vikings.
Caramba, eu não assisti ainda. Netflix, esse negócio de bloqueio regional do Netflix aí é uma merda.
Eu
Os
não aguento,
caras.
eu caço na internet em algum lugar que já colocou.
Putz, é porque no Netflix você assiste em HD, com áudio bom, com a legenda boa. Se você quer
Qualidade,
assistir
né?
dublado, com a
Uma
dublagem boa.
vantagem, né?
Nossa, é uma vantagem. Aí por causa dessa porcaria de bloqueio regional, as séries, por causa de contrato. As séries demoram para ser. Algumas séries demoram para ser liberadas aqui no Brasil. Aí você fica nessa, assim. Poxa, eu pirei quando eu assisti. Logo no primeiro episódio de Vikings, eu já pirei. Eu falei, caramba, essa é a série.
Essa vale a
Essa
pena acompanhar.
vale a pena. Nossa, eu assisti, tipo, sem conseguir parar.
Essa é muito boa. Eu
Boa.
sou apaixonada por essa série.
Nossa, essa daí. Meu, essa daí é muito boa, cara. Roma também é uma série muito boa.
Boa, é boa.
Em seguindo a mesma linha.
Isso. Então tem muita coisa boa acontecendo, né? Tem muita série nova chegando e muita série que tá continuando aí e a qualidade tá muito boa, né? Acho que isso aí atraiu bastante
Breaking
gente
Bad, né?
também, né?
Breaking Bad, bem lembrado.
Bad
Better
deu
Call
um
Saul.
estouro também, total, assim.
Sim. Breaking Bad. O legal de Breaking Bad. Que nem quando eu passei Breaking Bad pra minha irmã assistir. O legal de Breaking Bad é que ela é uma coisa muito. Ela é muito cotidiana. Sabe? Isso me atraiu de um jeito tão. Você
Mas
espera de
é.
uma série que ela te leve a algo fora do cotidiano. Né? Tipo, que nem no caso dele, né? A produção de metanfetamina tal, e o desejo que ele tem, que o Walter tem agora de construir um império que antes o desejo dele era só ter dinheiro para deixar para a família para quando ele morresse. Mas depois ele começa a mudar de pessoa, ele começa a mudar de personalidade.
Pensamento, né?
É, o pensamento dele muda e ele passa a adotar a ideia de criar um império no tráfico. Né? E ele vê que o negócio dá muito dinheiro. E aí a série muda, mas... Isso não é, pra mim, né, o mais interessante. O mais interessante da série são os diálogos entre as pessoas, né, porque é muito cotidiano. Você fica vendo os diálogos e você fala, caramba, cara, isso acontece aqui em casa, isso acontece na casa de fulano, na casa de ciclano, na casa de beltrano. Isso eu achei extraordinário.
Tipo, por mais que a gente assista mil séries, a maioria das séries que eu assisto, pelo menos, tem fantasia no meio, entendeu?
Sim, a série precisa te levar a alguma coisa que não aconteça na sua realidade.
Por mais que tenha aquela coisa que você se identifique e tal, tipo, eu não vou pegar um machado e vou pra guerra, entendeu? Tipo, a mão do machado chega a tremer, né? Tipo, até aquela coisa. Não vai, então Breaking Bad é bem... bem real.
Bem real, né?
Qualquer um poderia estar naquela situação. Qualquer um.
Verdade.
É, eu assisto muita série, gente. Não sei. Quem aí assiste, depois deixa um recado. Porque eu assisto muita série, assim, que é considerada série de gente... De menininha, sabe? É, não sei se vocês já ouviram falar. Eu não sei nem pronunciar essa série. Eu vou falar, se eu tiver errada, vocês me desculpem como é que pronuncia, mas é Hemlock Grove. Eu não sei como é que pronuncia.
Já ouvi falar.
Mas assim, é uma série que eu vi através dos vídeos da Kéfera, né, do Felipe Neto. Eu vi que tava todo mundo fazendo vídeo sobre essa série e resolvi assistir. E por mais que ela tenha umas coisas bem adolescentes, assim, tipo, sabe, ai, o menino é vampiro, o outro é lobo, ai, blá, 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 o romance. Tipo, eu adorei, eu achei, tipo, super legal. A proposta dela, assim, é uma coisa bem que a gente já tem vários produtos por aí. Tem aquele filme Anjos da Noite, não é o nome?
Sim.
Que tem as vampiros lá, os licãs. Mas é mais ou menos essa pegada. Tem os vampiros, do outro lado tem o lobisomem, tem um monte de outros seres fantásticos, assim. Mas é uma série que eu recomendo. Pra quem gosta de fantasia, assim, e não se importa muito com uma super produção, ou com... Porque a gente tem quem tá acostumado com séries tipo Game of Thrones, ou essas outras coisas, tá acostumado com super produção, né? Mas Hemlock Grove é muito legal, vale a pena.
Achei,
pra quem gosta.
História, né? Vai te prender pela história.
É.
Achei, é Hemlock Grove.
É Grove?
É. Pelo menos.
Meu inglês tá afiado.
Vamos. Quem quer ouvir aí o Google Translator? Será que pega o áudio? Vamos ouvir o áudio, olha lá, hein? Hemlock Grove. A menina falou assim, ó, Hemlock Grove.
Então deve então, ser.
É, deve ser, vamos dizer
Hemlock
que é
Grove.
Então é, deve ser. Eu não sei nada, então pra mim eu devo estar falando errado mesmo, mas tudo bem.
Se a mina do Google Tradutor dizer, tá dizido.
Tá dizido.
A gente confia nela.
É, isso aí. Então, essa série eu nunca assisti, não. Eu tô vendo aqui... Aqui é uma série da Netflix também.
Aham.
Uhum. Aí tá tendo bastante audiência, pelo que eu ouvi falar, né? Tem bastante gente pra ver nessa daí.
Eu gostei pra caramba. Tipo, você olhando assim de primeira, pelo menos eu não dei muita coisa, entendeu? Mas conforme eu fui assistindo, eu super viciei. Achei super interessante, assim.
Eu gosto dessa pegada das séries do Netflix. Porque eles fazem. Eles sabem fazer série.
Uhum.
Eles sabem fazer série. Isso é que é o legal deles. House of Cards é um exemplo. Marco Polo é outro exemplo. Uhum. Essa do Demolidor, pra mim, gente, vocês não têm noção. Eu assisti a série 3 vezes
é
já.
Boa.
Vocês já viram? Já assistiram Salem?
Eu assisti alguns episódios online pelo mercado alternativo.
essa eu não vi ainda.
Eu assisti agora a volta da temporada, o primeiro episódio ontem. E pra é spoiler, tá? Quem não assiste ou quem não quer saber, gente, tampa os ouvidos agora que eu vou falar.
Conta aí.
É, a atriz Lucy Lawless.
Sei, acho a Xena. É Lawless, né? Isso, é esse mesmo.
Gente, olha, ignora meu inglês, por favor.
Lucy Lawless. É isso mesmo. É a Xena.
A Xena, beleza? A Xena, ela entrou pra essa série agora.
É, eu vi isso daí.
Eu pirei, super pirei. Porque Xena também era uma série, né? Uma série antiga.
E era
Era muito
legal.
boa, muito boa.
Xena, e aí quando fez aquele link com Hércules, putz,
Hércules,
era
Eu
muito.
curtia pra caramba.
Eu também.
Mas nem, eu nem sabia que era série, tipo, nem sabia da existência dessa palavra série. Pra mim era, sei lá, um programa qualquer, tipo.
É.
Você vê, era tão pequena, nem sabia.
Nem sabia.
Verdade. Outra não, perdão. A respeito da Lucy Lawless ainda, quando foi anunciado que ela iria entrar no na série, eu ia postar a matéria, mas eu não sei o que aconteceu, que eu acabei não postando a matéria lá no Lepop, aí o tempo passou, tipo, da matéria e acabou não sendo postado.
Ela fez Spartacus também, não foi?
Fez, ela aparece em Spartacus.
É. Ela tava ruiva, né?
Sim.
Legal, bem legal.
Nossa, série é um negócio assim que ele vicia, porque por causa da diversidade, né, de histórias que são apresentadas e da complexidade dos personagens. Eu acho mais interessante às vezes uma série do que um filme, porque como é uma série, você tem vários episódios, você consegue trabalhar melhor os personagens naquele espaço maior de tempo que vai ter.
Com certeza. É,
Verdade.
agora, do ano passado, retrasado para cá, teve um aumento muito grande também na série de terror, né? Com
Sim.
American Horror Story que lançou. É, esse já é
Sim.
mais antigo, né? É mais antigo, mas não é tão antigo assim também. Teve essa, tem Salem também.
Tem aquela
Teve
Helix.
Renix.
Helix.
Helix tá na segunda agora,
Sei.
né?
Tá na segunda. Agora eles
Não
estão
sei
numa ilha
sobre.
lá, tá mó doideira aquilo lá. É tipo. É quase um Resident Evil. É quase um Resident Evil, só que não se passa com os policiais, se passa com o pessoal da Umbrella. Essa seria a analogia. A galera desenvolve um vírus lá que transforma as pessoas num ser doidão, tá? Que sai matando todo mundo e, resumindo, é isso aí.
Ah, essa eu não sabia. Legal, vou procurar.
Eles estão no. Acho que é no Alasca ou no. Putz, agora eu não sei, eu não lembro. Se é Polo Norte, Polo
Eu acho que é Alasca,
Sul,
viu?
Alasca,
É,
tal.
acho que é
Tá, eu não lembro direito. Então, mas eles estão lá. Esse grupo de cientistas tal desenvolvendo vírus e fazendo testes tal, e aí, pra variar, dá tudo errado. E aí a galera tem que sobreviver.
Ai, legal, gostei. Agora, uma coisa séria, assim, que eu me enrolo pra caramba, é porque nome de personagem, eu não consigo decorar os nomes dos personagens de Game of Thrones. Não consigo.
Nossa, é difícil, né? Vai aparecendo.
Eu
A hora que
só
você tá
sei que os
decorando um, vem
principais.
mais quatro.
Fora que, assim, eu super me enrolo
É
eu consigo.
Tyrion e Daenerys.
Então, agora, como que eu vou pronunciar isso, tá ligado?
Não, o
Eu
esquema.
pronuncio tudo errado.
Você decorou Tyrion, Daenerys e Jon Snow, já era. O resto que se dane.
Ah, eu falo, é Daniela, é João das Neves. Falo tudo em português, é mais fácil.
E Tião.
Gente,
Fácil, né?
não dá, é muito difícil. Tipo, é uma coisa tão besta assim. Ainda mais pra quem não é um zero à esquerda no inglês, mas pronunciar nome de série pra mim é terrível. Eu sou um zero à esquerda total pra pronunciar.
Mas quando é tanto
Nesse podcast
personagem.
aqui, gente, vocês listam aí, vocês que estão ouvindo, lista quantas vezes eu vou falar os títulos das séries errados. Pode listar. Só não vou prometer que eu vou pagar nada para cada título que eu falar errado, porque eu já não tenho dinheiro. Se eu for pagar para cada título que eu falar errado, eu vou ficar mais pobre ainda.
E sobre séries ruins?
Séries ruins.
Séries ruins.
Séries ruins, olha.
Séries ruins. Como falar, né, sobre séries ruins?
Qual pra vocês, pior série que vocês já assistiram?
Pior, sério? Olha, eu tô pensando.
Uma das piores, eu acho, que pôde existir aí foi uma que eles tentaram fazer aqui no Brasil, que foi aquela Donas de Casa Desesperado. Não sei se vocês chegaram a ver.
Era essa que eu ia falar.
Era muito ruim o negócio. Eles tentaram fazer a versão
do Desperate Housewives lá.
E ficou péssimo, né?
Ficou ruim,
ficou
mas ficou ruim a nível épico.
Nem sei se foi cancelado, nem sei se foi pra frente, sei que o negócio não decolou mesmo.
É que eu vi, porque assim, quem não assiste Desperate Housewives, olha, é uma série legal. Ela tem um desenvolvimento legal e tal. Eu gosto do andamento da série, de como os personagens vão se desenvolvendo na série. Ela tem um padrão de desenvolvimento assim que é meio batido em séries, mas nela funciona. Nela funciona.
Tem uma série que eu vou falar e tenho certeza que o pessoal não vai. Muita gente não vai concordar. Mas, gente, eu não consegui assistir essa série. Pode até ter uma boa produção, bons atores, mas a história não me prendeu. Foi aquela dos vampiros lá, que tem triângulo amoroso, um diário dos vampiros lá. E a série de vampiro que assim, True Blood, sabe?
True Blood.
Não, por favor. Eu vou me retirar. Essa série, por mais que eu não. Eu achava ela melhor no começo, mas depois eu fui perdendo o interesse porque eu achei que a história foi meio que se perdendo. Eu ainda acompanhei, eu cheguei a assistir bastante dela, entendeu?
Sim.
Mas, assim, não é a minha série preferida, nem adoro, mas é assistível, assim. Agora, essa do diário aí dos vampiros aí, eu não. Não consegui, não me desceu. Não, não por preconceito nem por nada, entendeu? Ai, um crepúsculo da vida. Não, mas. Não sei, acho que a história de triângulo, assim, amoroso já tá meio batido, sabe?
Sei. É que começam a bater tanto na tecla, bate tanto, que fica enjoativo, né? Fica aquela coisa maçante. Chega uma hora, ainda mais pra gente que. Se aventura na escrita, tal, gente que escreve e presta atenção em roteiro, chega uma hora que você consegue prever o que vai acontecer na cena, não é?
Eu não li os livros, entendeu?
Eu também
não. Pra saber se os livros são bons ou ruins, é só me baseando na série mesmo, eu não curti.
Uma série que eu tenho que falar aqui, que inclusive tem um amigo que vai concordar comigo aqui, assim que ele ouviu o podcast, Smallville. Meu Deus do céu. Que desgraça.
Eu tinha até esquecido dessa.
É tipo Corujão. Tipo, quando toca aquela música do Corujão, você sabe que você tá na fossa. Quando você tá assistindo Smallville, você sabe que você tá na fossa. Esse negócio, tipo, aquela música lá. Tocou essa música, você fala: caramba, mano, eu tô na fossa, mano. E a mesma coisa quando você tá assistindo Smallville, você vê lá e, pô, mano, eu tô na fossa, cara.
Eu não sei se vocês viram essa série, Smash.
Não conheço.
Nem queiram conhecer, tá? Nem
queiram. É demais,
né? É um musical. Gente, acho que assim, eles viram o estouro de Glee, né? Eles queriam fazer igual, você sabe, né, gente, quando lança um, lança outro. Até eu entrei nessa onda, tipo, pegar carona no sucesso ou num tema que tá na moda não é pecado nenhum, pelo contrário, tem que ser esperto, você tem que ir lá e tem que aproveitar. Mas puta que pariu, Smash é muito ruim. Eles poderiam colocar pelo menos os cantores mais ou menos pra cantar, sei lá.
Sim.
Eu assisti dois episódios e não curti.
É porque Glee é todo bem produzido, né? Tem a produção de Glee é diferente, né?
Os cantores são fantásticos, entendeu?
Agora.
Bom.
Agora. Nossa. Essas daí. Smallville, meu Deus do céu, cara.
E Teen Wolf. Acho que agora eu falei certo, né? Palmas! Eu não cheguei nem a assistir 3 episódios dela, mas eu achei o nome muito besta.
Sei.
Tipo, Teen Wolf.
É o lobo adolescente.
Tipo, sabe? Não sei se a série é boa ou não, mas porra, que nome é esse?
Sei, nossa.
Nada a ver. Nada a ver esse nome.
É. Olha, eu.
Agora sobre. Eu te cortei, adoro cortar os outros.
Não, pode falar, pode falar.
Corta pra mim. É, séries que acabam ruim. Sabe, série que começa boa e termina ruim?
Estraga no final, né?
Acho que é a pior decepção que a gente pode ter, né?
Nossa, isso é frustrante, viu?
Gente, Dexter. Que final foi aquele?
Nem fala, acompanhei desde o comecinho.
Não vou nem comentar, vou começar a chorar aqui.
Se eu falar para vocês que eu não quis acompanhar a série, vocês acreditam? Eu não
Por
quis.
quê?
Eu vi a chamada da série e eu falei,
A série é muito boa.
não,
Acho que vale.
não me vendeu a ideia,
A
então eu não
série
acompanhei.
é bacana, acho que vale a pena assistir. Só
Eu
vai se
adoro
decepcionar com o
Dexter.
final. Mas de
Mas o
resto vale muito a
final,
pena, viu?
nossa!
É o
Se eu
fim.
pudesse,
Se desse pra mudar aquele
vontade de
final.
mandar uma carta para quem escreveu esse final, pro roteirista desse final, xingando, cara. Porque não é possível, velho. Tanta história para nada.
É, mas aí
Deixa a minha
o que que
menina.
vocês acham pior? O final de Dexter ou o final de Lost?
Mas tem alguma coisa pior do que Lost?
Nossa, Lost foi a desgraça do começo ao fim.
Só a primeira temporada para mim que foi boa, para falar a verdade.
Lost, tipo, os caras começaram a criar um monte de mistérios do nada, e mistério, 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 mistério,
Eu
pra no
acho eles
final a
esquisitos.
série se revelar como o final fake de Caverna do Dragão.
Pois é.
Eu acho que ele simplesmente
Nossa.
chamava as pessoas. Ô, oh, você é roteirista? Sou. Chega aí, escreve aí um capítulo aí. Coloca bastante mistério. Pronto, cada dia era um
Pode
cara
crer.
escrevendo. Vai, joga qualquer coisa aí, inventa.
É, tipo, deve ter
Vai
rolado
jogando.
um concurso cultural em algum lugar aí e tal.
Você
Escreva.
vai fazendo. Porque, mano, não, uma série que tinha uma proposta super bacana, entendeu?
Sim.
Super bacana, mas. É clássico. Você não pode falar de série brisada sem falar de Lost.
É.
Uma nova série que saiu agora, eu falando agora. Porque vocês estão vendo, gente, vocês aí que estão ouvindo, que é que assim, a gente tá tendo uma conversa bem descontraída mesmo, porque assunto vai, assunto volta, né? Não tem. A gente não tá seguindo muito, mas eu tinha falado anteriormente de pegar carona, sabe, no sucesso.
Sim.
Uma série que eu acho super válido, uma série que pegou carona no sucesso assim dos zumbis foi essa que eu esqueci o nome aí. Ué, de zumbis que saiu agora. Zenation.
Ah, tá.
Eu não assisti.
Eu não cheguei a assistir, mas vi
Ninguém
algumas coisas.
vai me corrigir, porque com certeza eu tô falando errado.
Não, tá
Não,
falando
você
certo.
vai falar pelo
Nação
inglês.
Z. É isso, é essa a
É, isso
tradução, não
aí.
é?
É, você vai falar pelo inglês é Z.
É.
Z Nation, só.
É Porto. É, deixa.
Mas mete um portunhol mesmo.
Você corta essa parte, beleza?
Zenachon.
Portunhol, mas é inglês.
Ah, mas mete um portunhol. Mas é BR, mano. Aqui é BR.
Eu ia falar portunhol também, mas aí eu fiquei quieto.
Mete um portunhol nela aí, mas é BR.
Eu não gostei dessa série.
O que que aborda a série?
É sobre Apocalipse Zumbi também.
Sei.
Foi na onda do
Aí
Walking Dead.
tem pessoalzinho, tem um carinha que ele tem, até onde eu assisti, ele tava sendo levado para um lugar seguro lá porque ele tinha a cura, eu acho que o corpo, ele não se infectava, era isso.
Sei.
Não sei, parece que uma mulher injetou uma injeção que era para ser a cura nele e deu certo. Eu não sei, é mais ou menos isso porque eu não lembro, eu assisti, mas nem dei bola, sabe? Só sei que tem uma cena de um bebê zumbi que, mano, não. Não rolou, sabe? Não desceu.
Mas a
Pode
cena é
até. Assim.
boa ou é mal feita?
Eu achei super mal feito. Vocês procuram aí, gente? Não sei se vocês já assistiram, mas assim, eu não sei se a história fica boa, entendeu? Não sei o contexto. Só sei que. Eu não sei. Assim, pra eu assistir uma série, a série tem que me fisgar pelo menos nos dois primeiros capítulos, entendeu? Se não pega daí, fica difícil continuar. Porque tem tanta série boa, pra que eu vou perder tempo assistindo uma série que eu nem gostei dos primeiros, entendeu? Eu não sei, eu achei muito
Verdade.
artificial, assim, essa cena do bebê zumbi, é uma coisa assim. Tipo, aquele filme Madrugada dos Mortos. Tem um bebê zumbi, né?
Tem.
Então, só que apesar dele ser meio falsinho, assim, também,
A cena é impactante.
A cena é legal, tá ligado? Agora eu não sei da Disney. Vocês assistam aí, gente. Eu procuro no Google. Se, você, no, se vocês não estão a fim de assistir, joga aí no YouTube essa cena. Procura aí, acho que deve ter. Eu acho que é melhor vocês tentarem assistir, né? Vai que...
Vai que gosta, né?
Vai que,
vai que gosta, né?
É que nem eu. Onde eu vejo que a... Que tem... Que a... Que a produção da série é da CW. Nossa, que é a mesma de Smallville, que é a mesma de Arrow e Flash. Vixe, pode esquecer, eu não assisto.
Eu não assisti.
Nossa, eu não assisto, eu nem chego perto. Não,
você
Arrow...
Arrow.
Eu fui obrigado a assistir com um amigo alguns episódios, né? E aí, inclusive, o cara me mostrou uma luta do Arqueiro Verde com o Ra's al Ghul. Meu, sabe qual que é o problema da CW? É que os caras pegam a história do personagem, né? E aí eles falam, não, tá vendo isso aqui? Olha, esse cara aqui, ele tem, acontece isso e isso no cânone, né, dele e tal, na HQ. Só que, se a gente misturar essa história dele aqui com esse personagem do Batman... E aí pega mais esse pouquinho aqui, pega esse outro personagem do Batman. E aí vem pra cá, não sei o que, pega mais outro personagem do Batman. Aí não sei o que tal. É, e aí, não, mas ó, não precisa. A gente não precisa pegar todos os personagens dele, não precisa botar toda a personalidade dele, nem toda a história dele. Quer saber? Vamos mudar tudo, vamos fazer um negócio totalmente diferente, vamos fazer uma coisa nova, vamos meter um triângulo amoroso. E o detalhe, ninguém vai chamar ele pelo nome... Até o último episódio da última temporada.
É bem isso,
aí fica assim, aquele negócio de que nem do Smallville lá. Você esperou 9 temporadas pra ver o cara lá vestindo, que eu não lembro o nome dele agora lá, pra ver ele, o cara vestindo o uniforme do Superman. Eu não assisti, tá? Quem tá aí ouvindo pode ficar sossegado. Eu não assisti, graças a Deus, eu não assisti. Eu fui informado disso, tá? Não precisam me julgar, eu fui informado disso. Então você espera 9 temporadas pra ver o cara vestindo o uniforme do Superman. E aí agora com o Arrow vai ser a mesma coisa pra pararem de chamar ele de, sei lá, o vigilante, o mascarado, o encapuzado, o o besouro verde.
E qual que é o nome dele?
Arqueiro Verde.
Não, mas esse é o nome dele?
Esse é o nome do personagem.
Mas ele não tem nome mesmo? Tipo, nome?
Ah, tá, nome? Oliver Queen.
Ah, tá.
Você tem o Oliver Queen que ele usa o manto do Arqueiro Verde pra atuar como vigilante mascarado. Uhum. Mascarado não, né? Vigilante do rosto pintado.
Ai. Assim, agora, que série que vocês acham que tá faltando, assim? Que vocês queriam ver de série?
De heróis tá vindo bastante agora, né? Tendo essa onda aí de várias séries.
A Marvel agora, pelo Netflix,
tá
vai...
pegando forte nessa linha de super-heróis aí.
É. Inclusive porque eles estão pegando personagens secundários e estão fazendo os caras virarem, tipo assim...
Fodões.
Isso.
Virarem preferidos. Isso é muito bom. Agora, uma série que eu acho que tá faltando... Eu não acho que estão faltando séries. Eu acho que falta um pouco mais de ousadia de roteiristas em determinadas séries.
Uhum.
Porque às vezes você vê que a série tem tudo para decolar e fica uma enrolação desgraçada ali na série. Porque aquela coisa que não anda, não vai para frente, nem vai para trás, nem para esquerda, nem para direita. Os caras ficam andando em círculo o tempo inteiro.
Assim, o que eu acho que tá faltando é a porra da continuação de Constantine.
É, bem lembrado. Bem lembrado.
Velho, cancelaram.
E engraçado é, Constantine era uma série boa, que foi muito bem embasada na HQ. E a galera tava reclamando de Constantine porque o Constantine não fumava.
Ah, vamos tomar no...
Agora, gente, quando os caras assistem Arrow, Flash e Smallville pela CW, que cagam o personagem de fio a pavio, a galera sai aplaudindo.
Gente,
quando os caras veem uma série que nem Gotham, que transforma o Comissário Gordon num Batman.
Não, gente, é sério. Vocês podem reclamar de qualquer coisa de Constantine, qualquer coisa, menos do cigarro. Por favor, é muita besteira reclamar porque ele não estava fumando. Vocês assistiram Constantino com Keanu Reeves, ele era moreno, americano. E vocês gostavam só porque ele fumava? Tipo, gente, nada a ver. Sabe, ele ainda fumou, eu vi ele fumando na série. Ele pegou o cigarro lá e.
Ele pegou o cigarro uma ou duas vezes na série lá, mas.
Ele tava tentando não fumar, entendeu? Na série.
Pô, a galera.
Pequena adaptação. Acontece.
A galera.
Eu sei que é marca registrada dele.
Não ia mudar muito também, né?
Não, porque não influencia em nada na história do personagem, nada. Meu, quando você tem uma oportunidade dessa de pegar um herói e fazer um negócio decente com ele, assim, um herói, um personagem das HQs, fazer um negócio decente com ele nesse nível, cara, isso tem que ser aplaudido. Porque conseguiram fazer uma série boa de um personagem bom.
Sim.
Aí vem a galerinha. Ah, não gostei.
Ele não.
Ah, não gostei. Ah, mordeu o pai na bunda.
Sempre os climas aumentam, assim, né? Sempre que nem assim. Como eu escrevo a Planeta Morto. Então, conheço muita gente apaixonada por zumbi. Aí eu vejo aquele pessoal falando, ai, Laura Vadia. Sabe?
Tipo, sei.
Ai, se o Daryl morrer, acaba a série.
Sei.
Tipo, não dá, eu não consigo. Eu tento, meus dedos não querem digitar, mas eu não consigo, eu tenho que ir lá digitar, entendeu? Porque, pô, uma série tão boa e você vem me falar disso. Você vem falar pra mim que a série vai acabar porque o Daryl vai morrer, ou que a Laura é uma vadia porque ela ficou com o Shane. Tipo, ela achava que o Rick tava morto, entendeu?
Né? Vai fazer o quê?
Gente, por favor.
Fila anda, mano.
Vocês me poupam. Tipo, ela não era. Eu não gostava da personagem, entendeu? Mas o problema de série que vira viral, sabe?
Viraliza.
É que vem muito pessoal besta falando coisa pra série.
Sim.
Tipo, esse é o problema. Vem um monte daquele pessoalzinho que eu assisto The Walking Dead, eu assisto Game of Thrones, Cersei puta, sabe? Tipo,
sim.
Besta. Bota, isso, né? Irrita, sabe? Irrita pra caramba. Ah, o anão lá, eu gosto mais do anão. Ah, quem é anão? O anão, irmão da puta. Que puta, a puta irmã do sem mão lá.
É.
Tipo,
do maneta.
Mano. Irrita, não assim, tipo, ai, porque todo mundo é obrigado a saber o nome. Não, eu já disse, eu não sei o nome dos personagens, entendeu? Mas o que me irrita é essa coisa do pessoal bater. Não aprecia as séries, tá entendendo? Eles assistem a série só pra ficar vendo futilidade de um personagem que faz isso, que deixa de fazer isso, que. Ai, o outro é feio, o outro é bonito, ai, ela é uma cachorra, a outra não é, tipo. Isso estraga, pra mim, na minha opinião, tem público que estraga a série. Já é outro tópico, séries que tem um público ruim.
Pode crer.
Entendeu? Desanima. Você entra num grupo da hora pra falar da série, tipo, o pessoal não fala coisa que preste, sabe? Só fica falando besteira.
Sim,
a minha indignação, tá? Vamos fazer uma hashtag. Parem de falar besteira. Não dá.
Eu muita mesmo, besteira. Eu nem entro mais nesses tipos de grupo, assim. Eu tô só em alguns e fico só vendo postagem mesmo da galera. Porque chegar pra escrever e pra participar é embaçado.
Tipo, a zoeira, ela tem que viver, entendeu?
A zoeira é uma coisa.
Você pode zoar, você pode fazer, mas tipo, tem gente que leva isso muito a sério. Se você quiser debater sobre a série, conversar sobre a série, sabe? Normalmente... Você não consegue, a pessoa não sabe falar com você. Ela só sabe, ai, zoeirinha.
É.
Isso estraga. Gente, para, se você é assim, para, tá? Por favor.
Para. Nome de Jesus.
É, para.
Não comente besteiras, né?
Eu peço, por favor, o nome aqui de todo mundo que Assiste série, não fala em besteira.
Por favor, gente, é sério mesmo. Próximo tópico, galera. Pseudo-dubladores. É, agora a gente vai falar dos famosos que arriscam a vida. Arriscam a vida não, né? Dos famosos que se aventuram pelo meio da dublagem.
É. Pega, o estúdio quer pegar a fama da galera pra bombar mais ainda os games e os filmes, né? E em muitos casos nem é necessário, né? Que nem o último aí que foi do Mortal Kombat com a Peach dublando. A série já é tão antiga, a galera já conhece, é uma série conceituada e quiseram colocar a cantora aí pra dar um up lá nas vendas e acabou que saiu o tiro pela culata, né? Ninguém curtiu. Não vou dizer que é culpa dela, né? Eu acho que é mais culpa do estúdio do que do próprio cantor, do próprio cara que também tem culpa, né? Porque o cara não é profissional, tá...
É, e acaba se arriscando naquele meio.
Tá atropelando a profissão de outros profissionais que estão aí no mercado há tanto tempo, que trabalharam tanto para chegar aonde estão, né? Mas o estúdio também é o principal envolvido, né? Você tá contratando uma pessoa que não é especialista para aquilo, então o risco é seu, né?
É.
Você acaba correndo o risco ali do trabalho não ficar bom e da galera não gostar, né?
É, e tipo, pode acarretar, né, queda de vendas por causa disso.
Claro.
Mesmo a galera sabendo que você tem a opção de não jogar o game dublado, você tem a opção de ir lá e escolher legenda, áudio original sem legenda e tal. Sabendo dessa opção, tem fã chato.
Que vai, né?
Tem fã chato. Que nem eu mesmo. Eu gosto. A minha vertente de HQs, embora eu goste de ambas as mais conhecidas, né? Daí no meio Marvel e DC. Eu já tive assinatura da Marvel e da DC por anos. A minha vertente de gosto, assim, né? Meu gosto pessoal é mais pela DC.
Uhum.
Eu gosto muito mais das histórias da DC do que das histórias da Marvel. Mas em série e assim no cinema, agora no geral, cara, a Marvel tá arrebentando.
Tá, os caras estão investindo muito, né?
A Marvel tá arrebentando.
Eles são muito melhores.
E como eu falei agora há pouco, a hora que eu vejo que uma série de um personagem que eu gosto, como o Arqueiro Verde e o Flash, passa pela mão da CW, eu não assisto. E eu, da mesma forma que eu faço isso, eu tenho certeza que tem fãs de Mortal Kombat que vem qual foi o game lá que o Roger dublou? O Battlefield lá, que até teve a briga dele com o Guilherme Briggs, né? E foi notícia no Omelete e tal. A discussão dele com o Guilherme Briggs.
Guilherme com razão, né? Porque, pô...
Com razão e, poxa...
Muito ruim a dublagem do cara.
Cara, é o Guilherme Briggs.
É.
Mano, é o Guilherme Briggs, cara. Você tá falando com uma das vozes mais respeitadas do Brasil, um dos dubladores mais respeitados no Brasil. Eu sou super fã desse cara. Eu adoraria ter a oportunidade de uma hora entrevistar ele, fazer uma entrevista com ele. Ó, Guilherme Briggs, se você tá ouvindo esse podcast ou alguém...
Fico
mostrou esse podcast pra você, ó. Fica o convite aí pra aceitar uma entrevista com a gente. A gente vai adorar fazer uma entrevista com você. Mas aí você vê, meu, é o Guilherme Briggs, cara. E ele não foi nem um pouco grosseiro com o Roger, nada. Ele chegou e só pediu pra que o Roger levasse em consideração o trabalho de outras pessoas. E não denegrisse, né, o trabalho dos outros. Mas... deu a treta que deu aí. E você vê, voltando no caso da Peach, tem fã chato, que nem eu sou um fã chato, que vai chegar e ter a mesma atitude que eu tenho quando eu vejo um logo da CW numa série. O cara vai ver e vai ver, ah, tem quem tá dublando aí. Putz, cara. Meteram fulano e fulano aí pra dublar, isso aí, nossa, não vou comprar isso não. Não, mas você tem a opção de jogar legendado. Não, só de saber que essa galera vai ganhar dinheiro com isso e eu tô apoiando isso, não, nem a pau. Eu não vou dar meu dinheiro nisso.
assim, com todo respeito ao trabalho da Pitty como cantora, mas a dublagem ficou muito ruim. Tipo, parece
Eu vou
comédia.
equalizar sua cara.
Não, quem que deu esse roteiro pra ela? Por favor, gente. Eu vou equalizar. Dá muito medo. Se eu estiver brigando com alguém, a pessoa fala, eu vou equalizar sua cara, eu saio correndo.
É a
Entendeu?
coisa
Eu
mais
morro.
intimidadora do mundo.
Não, não
Imagina
dá.
naquele filme lá, te pego lá fora.
Nossa,
Essa
sim.
cena, eu vou equalizar a
Isso,
sua cara.
Alex. Meu Deus. Não, não, não dá. Imagina o Vader falando isso.
Nossa, pode crer, hein?
Você imagina que bonito que ia ficar. Tipo, não dá. Eu não sei nem se foi ela que inventou de falar isso, se foi alguém que mandou ela falar, mas, tipo, dá pra ter uma noção que vai ficar ruim, entendeu? Agora, eu não
Nossa,
sei, acho que o que
verdade.
eu não gostei, além de eu não ter gostado das falas, tipo, mas deixando um pouco as falas de lado, o que eu não gostei foi, o que acho que ficou, o que ficou tão ruim foi a entonação que ela deu.
Sim.
Pros diálogos,
É
entendeu?
porque
Muito
não
sem.
tem
Não tem,
entonação.
né?
É, exatamente, a falta de entonação, ela não tem emoção nenhuma, entendeu? Tipo.
Ela leu lá, tinha que ler e falou e pronto.
E ela reproduziu a fala e já era.
E acabou,
É.
não teve interpretação ali do personagem,
Ela leu com tanta preguiça que dá até preguiça de jogar.
né? É.
Verdade.
Foi tipo
Pra quem
Luciano Huck
então.
em Enrolados, né?
É
Era,
isso mesmo.
ele só leu lá o papelzinho, o roteiro e pronto.
É isso mesmo.
E acaba
Pra quem tá
matando.
o. Pode falar, Jussa.
O filme, acaba matando o game, né? Você fica vendo aquilo ali e você desanima de jogar ou de assistir o filme, né?
O personagem fica até mal falado.
Fica até mal
Fica.
falado. Ou você vai ver no áudio original ou vai deixar de ver.
Fica mesmo.
Exatamente.
Ó, pra quem tá ouvindo a gente agora e não tem noção de como que funciona, eu tenho um primo que tá fazendo curso de dublagem. E ele falou que para você ser um bom dublador, você precisa ser ator. Você tem que ter um curso de atuação.
Você tem que interpretar, né, o personagem, aquele
É,
momento
porque
que ele
não é
tá ali, né?
só chegar lá e ler a fala. Você tem que dar vida àquela fala.
Isso.
E também não é só reproduzir a fala que já vem do áudio original. Reproduzir a entonação do áudio original. Não. Você precisa dar vida para a mesma fala que veio do áudio original.
Exatamente.
Não é só chegar lá e falar, é só repetir isso na mesma entonação e já era. Não, não é assim.
O personagem, vai, vamos falar de um exemplo bem básico, né? Se você tá ouvindo lá, você tá vendo Chaves lá no SBT. Aí o Kiko vai falar, ai, cale-se, 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 você me deixa louca! Beleza. Aí uma pessoa vai dublar, ela fala, cale-se, 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 você me deixa louco.
É,
Não é a
perde
mesma
toda a
coisa,
emoção da
entendeu?
coisa. Não, é a mesma coisa.
É a mesma
Tanto
coisa.
que tem. Acho que, eu não sei, teve no Chaves até, o dublador do Chaves muda em alguns episódios, vocês já perceberam?
É
Sim.
uma mudança.
Não, não é o mesmo, e eu detestava esse outro dublador dele, que fazia uma voz bem fininha, sabe?
Sim.
Agora, não sei se vocês
Nossa,
lembram.
agora eu não lembro o nome do dublador.
Ele
Nossa.
faz uma voz bem fininha, fala, ah, mas chiquinha, é tipo uma vozinha fina, assim, não era o Chaves, gente, não era.
É
Eu não.
difícil se adaptar, né,
Você
quando
tá tão
muda o
acostumado.
dublador
Você vem
assim.
com uma dublagem tão boa e você vai para uma mais ou menos, aí você nem. Isso que ele não era dos piores, mas sabe quando não pega? A voz não combina. Porque tem tudo isso, a voz tem que combinar com a cara da pessoa, entende?
Exato.
Tanto que por isso que a gente. Que os dubladores. Geralmente o dublador de um ator ele fica, né? Por vários filmes. Tipo, você
Sim.
vê aí a voz do Brad Pitt é quase sempre a mesma na dublagem, a voz do Johnny Depp é quase sempre a mesma na dublagem.
Sim.
Já
E
sempre
quem
mudou.
assiste muito filme percebe quando muda. Você sabe, essa voz não é. Ou quando você tá assistindo um filme com outro ator que não é tão famoso e você ouve aquela voz e fala, ah, a voz do Brad Pitt, sabe?
Sim.
Você sabe de quem que é, você já reconhece automaticamente.
E você acaba se identificando com a voz, né? Você não identifica apenas, você não liga apenas a voz ao rosto, mas você compra a ideia de que realmente aquele rosto tem aquela voz.
Exatamente.
Isso mesmo.
E é isso, eu acho que esse é o trabalho mais difícil do dublador. É olhar para o rosto da pessoa e falar assim, poxa, para esse rosto eu preciso fazer isso na voz pra casar.
Pra você acreditar no personagem, né?
Isso.
Acreditar que ele realmente tá falando aquilo.
Exato. E eu... Por isso que a gente vê aí, não só nos games, esse fail aí dessas dublagens, como também em animações aí que a gente já viu, de famosos dublarem e tal, como como é que é o nome da dublagem lá? É Robôs, né? Acho que é esse. Robôs, deixa eu só conferir aqui pra não falar besteira. Esse mesmo, Robôs. E aí o personagem principal, que é o Rodney, né? Que ele é na versão original interpretado pelo Ian McGregor. Aqui ele recebeu a voz do Gene Kinney.
Eu não cheguei a ver essa dublagem, mas eu tô imaginando.
Nem veja.
Nem veja, porque não vale a pena.
Meu Deus do céu, cara. Cara, sabe quando não combina? Não combina? Sei.
Um outro cara que eu não sei se... Eu não sei do currículo profissional dele, né? Não sei se ele já fez outros trabalhos de dublagem, mas que eu gostei pra caramba da dublagem dele. O Márcio Garcia. É Márcio Garcia o nome dele, eu acho. É Márcio Garcia, eu sempre confundo. Aquele que era... Ele é apresentador. Márcio Garcia, que ele dublou o Tigre da Era do Gelo.
É verdade, foi ele mesmo. Dublou o Diego, né?
Diego.
Ele mesmo. É, ele
engraçado, pra, no Diego a voz ficou boa.
Ele ficou muito boa, entendeu? Legal, né? Eu não sei se ele já tinha experiência com dublagem. Eu sei que ele é ator, entendeu?
Sim.
Mas a dublagem ficou muito boa dele. E eu não tava acostumada a ver ele como dublador, mas quando eu fiquei sabendo que a voz era dele, eu achei, tipo, super, super combinou com o personagem Diego.
Sim, verdade, com ele combinou. Agora, no caso de Enrolados,
uhum.
esse mesmo, Enrolados, nossa, meteram lá o Luciano Huck, e aí volta na mesma questão da Pitty. E na do Roger também. Meu, não tinha entonação nenhuma. Era só repetição da fala. Só repetição da fala. E só repetição da fala. Minha irmã assistiu e falou comigo: Léo, não assiste dublado não, porque é o Luciano Huck que faz. E toda hora que você vê ele falando, você fica imaginando que ele vai chamar os comerciais.
Agora você imagina.
Vai anunciar o Lata Velha.
Você imagina. Eu acho que esse pessoal que fica por trás da direção aí da dublagem é puro marketing, entendeu? Ah, assista aqui. É dublado pela Grazi Massafera, pelo Luciano Huck. Tipo, você sabe que vai ficar uma porcaria, tá ligado? Você não. Mano, não chama atenção. Acho que até dos próprios fãs dele. Porque a gente é fã, só que a gente não é surdo, entendeu?
Exato.
A gente é fã, só que a gente não é tapado. Tipo, não é porque você é fã de um cara que tudo que ele faz é maravilhoso, é perfeito.
Exato.
Não, porra, eu adoro as músicas da Pitty, entendeu? Super, super, super ouço, mas nada a ver essa dublagem dela. Nada a ver. É a mesma coisa de colocar o Faustão pra dublar. Vocês imaginam?
Olha. No Facebook do Guilherme Briggs, direto o pessoal pergunta pra ele a respeito de qual filme que ele tá dublando e tal, não sei o que. E ele sempre explica que dubladores não podem falar a respeito disso porque eles assinam um contrato de confidencialidade, né? Eles não podem divulgar nada a respeito disso. Só pode haver divulgação quando o estúdio libera essa divulgação. E aí eles divulgam o material que o estúdio divulga. Ele sempre tá falando a mesma coisa. E aí num post recente, um cara foi, né, e falou a mesma coisa a respeito do Batman e Superman lá, né, e aí o Guilherme falou pra ele: cara, mas a gente já tá batendo tanto nessa tecla, né, que fica maçante, né, tal. e todo educado do jeito que ele é. E aí eu fui lá e não aguentei. Eu falei, cara, olha, na boa, eu ainda vou ver esse filme aí dublado por Raul Gil, Faustão e Ana Maria Braga, cara. Fica vendo. Batman vs Superman com o Raul Gil na voz do Batman.
Meu.
É bom nem da ideia, viu, Léo?
A Mulher Maravilha com a voz da Ana Maria Braga, cara. Fica vendo.
Imagina você, a Mulher Maravilha com a voz da mulherzinha do Top Term.
Putz!
Aquela mulher podia ser dubladora, hein? Ia ficar bom. Imagina.
Nossa,
só.
Pode crer.
É muito mais emocionante. É, bem. Ai.
Cara, eu acho que. Tipo, é legal às vezes você se aventurar por um outro caminho e ver se você tem o feeling para aquilo, né? Mas tem coisas que você vê que, tipo, não são a sua praia. Nem, por exemplo, vocês assistiram Paddington?
O do ursinho?
É.
Que é com o Gentili.
Que é com o Gentili.
Aham.
Você gostou da dublagem?
Gostei.
Eu também, meu. Ficou
não
bom.
Não achei que ficou ruim, não. É. Ficou bom. Boa.
Eu comprei a voz.
Achei que combinou.
Eu falei, caramba, meu. Ficou legal.
Não ficou ruim.
Não ficou ruim mesmo. Tipo, tem horas que é difícil de você discernir que era o Gentili que tava falando, porque ele mudou completamente a voz.
Aham. Uhum. Tipo, foi bem versátil.
Foi bem versátil, eu achei aquilo ótimo. Falei, caramba, mano, ó, tá aí um cara que se fizer uns cursos e tal, tem como se aventurar por esse meio.
Porque, concordo.
Porque, meu, você tem aí dubladores no Brasil, cara, a nossa dublagem aqui, ela é sensacional.
Os caras são muito profissionais.
É, nossa dublagem aqui no Brasil, ela é sensacional. E você tem nomes aí, tipo, como o do Guilherme Briggs, você tem o Ricardo Juarez, você tem a Mabel César, você tem o Isaac Bardavi, que do... dublador do Wolverine e do Esqueleto.
Uhum.
A voz daquele senhor é fantástica. É, você tem o Márcio Seixas. Márcio Seixas, que é a voz do Batman. Tipo, você tem, fora uma gama de outros dubladores, o Wendell Bezerra, por exemplo, que é o Goku e o Bob Esponja. Meu, e inclusive foi o diretor de dublagem do Paddington. E, tipo, você tem uma gama de outros dubladores aqui no Brasil que são todos muito bons. Muito bons. E você vê, tipo, um trabalho desse que é feito assim. Vamos jogar o português claro, que é feito nas coxas, né?
De qualquer jeito,
só pra vender. E eu não tô dizendo que. Nas coxas é culpa do diretor de dublagem, mas nas coxas culpa do estúdio que quer que aquele artista participe daquele filme.
Uhum.
Né? Ou por intermédio do produtor, do artista tal, que chegou lá e buzinou na orelha da galera do estúdio, ou seja lá de como for que isso acontece. Mas assim, você percebe que isso é uma coisa feita nas coxas, porque até mesmo queima o filme do artista que tá lá fazendo, porque pra ele fazer uma coisa decente, ele precisaria de tempo pra se preparar pra aquilo. Você vê, às vezes mesmo o artista trabalhando com a voz, ele tem problemas de dicção. Eu, por exemplo, você que tá me ouvindo aí, você já deve ter percebido várias vezes que eu tenho a língua presa. É, e às vezes pra eu falar um trrr, aqui é uma desgraça, você não tem noção. Aí imagina eu me arriscando aí como dublador com essa língua presa aqui, tipo, da noite pro dia. Ia sair uma merda, mano. Ia sair uma merda, certeza que ia sair uma merda.
Eu toda vez que eu vou falar, eu troco as palavras. Imagina. Eu tô com um pensamento muito acelerado, não sei o que falar. Mas sabe o que eu fico pensando? E eu fico indignada, é porque eu tenho certeza que eles não pagam tanto pro. Por exemplo, eu duvido que eles paguem melhor para um bom dublador profissional do que para um artista que vai dublar e que vai fazer uma porcaria.
Claro.
Verdade.
Tenho certeza que o artista deve ganhar muito mais para fazer aquilo, só porque é artista,
de qualquer
entendeu?
Jeito, né?
É.
Verdade. Bem lembrado, viu? Bem lembrado.
Pois é, eu duvido. Tipo, eu não sei, é uma questão de status mesmo, entendeu? Porque profissionalismo é. Dificilmente você vai encontrar. Um que fique bom. E tem as exceções, entendeu? Como a gente já estava citando aqui. Mas, na maioria das vezes, não fica legal.
Não dá certo.
Em Meu Malvado Favorito 2, que tem a participação do Sidney Magal. Vocês assistiram?
Sim.
Então, não ficou... Não ficou ruim, mas também não ficou top de linha.
Uhum.
Tipo,
Eu achei que ficou audível.
Você consegue aceitar aquela voz do personagem dele lá e tal.
Assim, inclusive El o Sidney, Macho. O Sidney, ele dublou os um pinguim lá do Happy Feet, não foi?
Eu não
foi,
lembro.
Exatamente. Tinha um pinguinzinho que ele era chamado Amoroso. Pinguim chamava Amoroso, ele cantava com a voz do Sidney Magal. Eu gostei, eu achava ele super legal. Sempre que ele aparecia e cantava, eu rachava o bico. É legal esse filme, Happy Feet. E tem as dublagens bem legais, tipo, é musical também, sabe?
Sim. De dublagem, assim, fora essas daí, né? Tipo, eu nunca vi uma muito ruim, não.
Assim, não, então. O pinguim lá amoroso, um pinguimzinho pequenininho, é a voz do Sidney Magal. Ficou bem legal.
Eu tenho que ver. Gostei. De novo.
Bem legal. Eu acho que assim, depende muito do artista. Eu acho que assim, apresentador, ator, tanto faz. Eu acho que se você sabe que você vai fazer um trabalho de dublagem, entendeu? Não custa nada você ir atrás de dar uma melhoradinha, tipo, não fazer de qualquer jeito, entendeu?
Sim.
Porque, porra, você tá recebendo por isso. Sabe, é a tua imagem que tá ali.
Sim.
Querendo ou não. Tá recebendo dinheiro, chora recalcado. Tipo, sabe? Mesmo assim, você tá fazendo a sua imagem ficar muito mal vista. Porque é um trabalho seu público, entendeu?
Exato.
Tem que fazer com o mínimo de decência possível. Então eu acho que vai muito também do capricho do dublador, entendeu? Da pessoa que tá fazendo. Se tiver um pouquinho de capricho, a gente não entende que a pessoa não é dublador profissional, mas, tipo, deu o seu melhor. Que nem o do ursinho que tá falando do Danilo Gentili, sabe?
É, do Paddington.
Então, a gente sabe que ele não é dublador, tipo, você sabe que aquela voz é dele, mas ficou legal, entendeu?
Ficou legal, você compra a ideia, né? Isso é que é interessante.
Então é isso, eu acho que essa coisa de pseudos dubladores, o meu único alerta aí, né? Se alguma pessoa que queira entrar nesse mundo da dublagem esteja ouvindo, é que assim, ninguém nasce com um nome, né? Ninguém já nasce Guilherme. Com certeza o Guilherme teve que estudar muito na vida dele para ser o dublador fodástico que ele é hoje. Então, é isso, é estudar para fazer o melhor, para as pessoas comprarem a tua voz, porque não estamos vendo sua cara, entendeu? Mas a gente está ouvindo sua voz.
Exato.
Então, tem que ser bem apresentável, tem que ficar uma coisa legal, até para não estragar o filme, a animação ou o game, né?
Uhum. Eu, por exemplo, eu adoro assistir filme com áudio original, sem legenda, escambau e tal, mas quando eu vejo que tem algum dublador que eu gosto, que eu sigo o trabalho, tá envolvido naquele filme, eu assisto, eu faço questão de assistir aquele filme dublado.
Exatamente. E também quando os pais vão assistir com as crianças, não tem jeito, tem que ouvir dublado, né?
Sim. que nem o Man of Steel. Esse que veio antes agora do Batman vs Superman, que contou a história do Superman de novo agora, do Zack Snyder e do Nolan. Cara, quando eu soube que era o Guilherme Briggs que ia fazer a voz do Superman, porque eu não consigo ver mais ninguém dublando o Superman, a não ser o Guilherme Briggs, já por acompanhar a Liga da Justiça, né, os desenhos da Liga da Justiça que passavam no SBT e tal, e depois foi pro Cartoon, já por acompanhar ele já, e antes da época já da Manchete, que passava aquele Superman do queixo quadradão e tal, já na TV. Já era ele. Então, por acompanhar ele e ver a voz dele como Superman, eu não consigo imaginar outra pessoa dublando Superman. Mas quando eu fiquei sabendo, poxa, é oficial, é o Guilherme Briggs que vai dublar o Superman, eu fiz questão de ver o filme dublado.
É.
Não me arrependo em nada. Foi ótimo.
Porque quando a gente sabe que o trabalho do cara é bom, vale a pena, entendeu?
Exato.
Porque a maioria das pessoas ouvem assistem o legendado, não pelos dubladores ruins, mas assim, não. Peraí, me confundi. Na verdade, as pessoas, elas assistem legendado exatamente pelas dublagens ruins, entendeu? Porque muitas vezes o cara tá falando lá, seu desgraçado, filho da puta, e na dublagem tá, ai, seu bobo. Perde totalmente o. Você não tem a emoção que eles estão passando. Às vezes a voz é até parecido, o timbre de voz é até parecido, sabe?
Sim.
Às vezes a dublagem é bem sincronizada, é tudo direitinho, mas não tem aquela emoção. Então realmente são poucos dubladores que passam isso, entendeu? São poucas pessoas que têm. Porque dublar, querendo ou não, é uma arte, entendeu?
Sim.
Agora com essa febre do dub smash, né? Você, na verdade, a gente está. Lá a gente não dubla, a gente está sendo dublado, né? Por a voz. Mas, tipo, vocês veem, já é difícil sincronizar nossa boca com o áudio que tá fazendo ali. Aí você imagina como é difícil colocar um áudio novinho numa boca sem áudio, entendeu? Sem voz.
Verdade.
Não é um trabalho pra qualquer um, não. Então é.
É só.
Quando sabe que é bom, que o cara é bom, eu assisto, sem nenhum problema. Assisto dublado, assisto legendado, assisto quantas vezes for preciso.
O detalhe é que não é só colocar a voz, né? Você tem que dar vida à voz daquela pessoa. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Considerações?
Olha, as minhas considerações são que... Não, nada, corta essa parte.
Bom, a gente só espera que a galera curta aí, né? Que a galera assista, que tenha gostado aí do nosso podcast, né? A gente vai tentar fazer um todo sábado, né?
Pra isso.
Ter novidade aí pra gente colocar no início da semana. Pessoal, sempre falando de assuntos aí ou que estão bombando na semana ou coisas divertidas aí que a gente acha que vocês vão gostar também, né?
Isso.
E aproveitem aí pra curtir o Lepop também, quem ainda não curtiu, pra divulgar aí pra galera, pra gente... crescer cada vez mais aí, fazer cada vez mais coisas bacanas pra vocês também.
E se vocês ouviram até aqui, galera, não esquece de comentar aí pra gente sobre as séries que vocês estão acompanhando no momento, as séries que vocês mais gostam, as séries que vocês detestam, e se vocês concordam ou não com o que a gente falou, entendeu? E se... Que dublagem... Quem você... Não, peraí. Ai...
E quem você quer ver dublando quem?
Era isso que eu queria falar. E quem você... Não, eu não sei, deixa pra lá.
Quem você quer... Que famoso você quer ver dublando...
Ou não quer ver dublando.
Que famoso você quer ver bem longe das dublagens.
Eu esqueci o nome da personagem, então o nome da personagem que a Pete dublou, era isso que eu ia falar.
Ah, é a Cassie, se não me engano. Cassie Cage.
Acho que é Cassandra Cage, né?
Eu ia falar.
Filha do Johnny Cage, com a Sonya Blade.
Eu ia falar assim. E não esquece também de comentar qual e não esquece também, gente, de comentar qual artista você acha que ficaria legal dublando a Cassie no lugar da Pete. Quem você gostaria de ouvir dublando a Cassie? Comenta aí também pra gente ficar sabendo.
É isso aí. E, pessoal, agora... Um anúncio, nós vamos ter uma entrevista nós vamos gravar agora na quarta-feira. Por enquanto é segredo, será anunciado durante a semana. Nós vamos ver ainda se essa entrevista será no podcast, né? Porque a pessoa não deu certeza, ou se nós vamos abrir a imagem da pessoa pelo Skype, né? Para você que está acompanhando a gente aí. Infelizmente, nós ainda não temos toda aquela aparelhagem de vídeo top de linha para fazer entrevistas diretamente com as pessoas, né? E o Skype é uma ferramenta muito boa, porque facilita bastante tanto a nossa vida quanto a vida do entrevistado, que não precisa sair da casa dele, do conforto da casa dele. E com isso você ganha tempo, economiza tempo. Então a gente faz entrevistas pelo Skype. Se você não viu a nossa entrevista com a Flávia Gazi, o link vai ficar aí na descrição, tá? Para vocês verem a entrevista e tal. A Flávia, que foi nossa primeira entrevistada aqui no Lepop, sensacional, é uma pessoa extraordinária. E vocês que estão aí seguindo o Lepop, se curtiu, dá um joinha, compartilha. A gente vai colocar esse áudio também no nosso SoundCloud, para vocês terem acesso por lá. Quem quiser fazer download do podcast, pode fazer download à vontade. Compartilha com mais gente. Segue o Lepop lá no Facebook. Segue o Lepop no Twitter, @lepopblog. Segue a gente aí em tudo quanto que é rede social, que a gente vai postar tudo nos links aí, e se mantenham informados que tem mais novidades surgindo aí. Beleza?
É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.
Abração pra todo mundo.
Beijos.